Uma decisão recente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai reduzir a burocracia em divórcios e inventários. Esses atos já podem ser feitos em cartórios de notas, mesmo se existirem menores envolvidos. Antes, era necessária uma ação judicial para a homologação de divórcios e inventários nesses casos. Para falar sobre o assunto, convidamos Alexandro Trindade, que é tabelião do 5º Tabelionato de Notas de São Paulo e diretor do Colégio Notarial do Brasil. Alexandro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo bem. Alexandro, como era o antes e como fica o depois dessa decisão do CNJ?
Adriano, nós temos alguns marcos temporais já definidos e uma situação bastante consolidada. Até o ano de 2007, com a edição da Lei 11.441, o divórcio, o inventário e a separação, eles eram apenas na via judicial. Dependia da movimentação da máquina do judiciário, né? Com a Lei 11.441, no ano de 2007, permitiu-se o inventário no foro extrajudicial, com a presença de advogado sempre, né? E agora nós tivemos mais uma evolução. No ano de 2024, na semana passada, autorizou-se mesmo para aqueles casos em que haja no bojo do inventário ou do divórcio menores ou incapazes, desde que observadas algumas regras.
Ok, então vamos lá. Um casal está se divorciando, tem filhos menores, então antes era preciso que eles recorressem à via judicial, né? Constituírem um advogado, ou cada um advogado só, cada parte um advogado, no caso de divórcio aí litigioso. E agora não, agora o casal, mesmo com filhos menores, eles podem ir no cartório. Precisa do advogado para ir para o cartório ou sem advogado já resolve a parada?
Não, sempre precisa de advogado. É exigido pela Constituição, né? O advogado é essencial à administração da justiça e à orientação das partes. Então, o advogado sempre é necessário, seja no foro judicial, seja no foro extrajudicial, que é uma opção dada às partes, né? Estamos em sistema de dejudicialização, é uma alternativa dada às partes, né? Mais uma porta para resolução de conflitos e de forma bastante objetiva. Então, neste caso, a partir da alteração da Resolução 35, que também é do ano de 2007 pelo CNJ, é permitido que, tanto no divórcio quanto no inventário, em havendo menores ou incapazes, possa se ser feita o inventário ou o divórcio no extrajudicial, mas sempre com a presença do advogado, um advogado comum no caso do divórcio, ou advogado para cada uma das partes, e no inventário da mesma forma. Cada um dos herdeiros pode ser representado por cada um por um advogado, ou pode haver um advogado comum a todos eles.
Em termos de tempo, né, e de recursos, o que essa medida representa para quem precisa de um divórcio ou de um inventário?
Olha, nós temos uma economia de tempo e de dinheiro aos cofres públicos bastante relevante. Nós temos alguns números já, inclusive do próprio CNJ, né, considerando o nosso histórico entre o ano de 2007 e o ano de 2020, com prospecção para 2022, em que se apurou em divórcios uma economia de 6,1 bilhões aos cofres públicos, né? Nesse período, foram feitos mais de 2 milhões de inventários no Brasil e mais de 950 mil divórcios diretos. E nós consideramos, por experiência de alguns estados que já estavam mais avançados, tinham normas que já permitiam um regramento de inventário de divórcios com menores incapazes no bojo dos interessados, né? Que dobrou-se o número, ou seja, nós temos a perspectiva que mais da metade dos inventários dos divórcios são ainda judiciais, ante a presença de menores e incapazes entre os interessados.
Ah, ok. Estamos conversando com Alexandro Trindade, que é tabelião e também diretor do Colégio Notarial do Brasil. O assunto, uma decisão recente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que permite que divórcios e inventários, mesmo se existirem menores envolvidos, possam ser feitos no cartório e não necessariamente no Poder Judiciário. Agora, Alexandro, o cidadão que está aí precisando de um divórcio, de um inventário, ele precisa fazer o que em relação a cadastro para ter acesso a esse serviço agora que está mais facilitado?
Olha, a atuação no foro extrajudicial ela é bastante prática. Há necessidade de advogado, então as partes devem primeiramente consultar o advogado de sua preferência, ou caso não tenham condições para nomear o advogado, constituir o advogado, a Defensoria Pública também atua nesses casos. Nós temos a situação de que a presença no cartório, nós temos prazo bastante célere no cartório. Nós temos casos em que as pessoas comparecem sem bens, no caso, né, para dissolução do vínculo conjugal, e nós fazemos o divórcio no mesmo dia. Às vezes, num atendimento simultâneo. Chega para ser atendido e já é feito o divórcio. Então, nós temos uma possibilidade no foro extrajudicial, dada a concentração de todos os atos e todos os requisitos, que torna-se bastante célere. Caso em que haja partilha de bens, é necessário uma acuidade maior na verificação de certidões, na divisão desse patrimônio, mas também é bastante célere. Nós atuamos bastante em conjunto com advogados, né? Nós temos a situação de verificação de todo o acervo, né, de bens, seja no divórcio, seja no inventário, a verificação das normas tributárias, que também são bastante abreviadas no extrajudicial, porque no judicial depende da participação da homologação da fazenda pública, né, ou seja, da fazenda estadual, no caso. Uhum. Depende da verificação do partidor ou do contador judicial. Isso no extrajudicial é feito tudo em um ato só, na aprovação da minuta e numa interação muito contínua que a gente tem entre os herdeiros, entre as partes do divórcio, né, e o advogado. Então nós temos praticamente conversas seguidas que fecham esses requisitos e a gente tem essa possibilidade de lavratura aí de inventários até complexos no prazo máximo de 15 dias, quando toda a documentação está em ordem, enquanto no judiciário a gente tem que um processo em primeira instância, ele demoraria quase um ano, e se ele tiver algum tipo de recurso, ele pode demorar 3, 4, 5 anos, né? Então a gente tem um abreviamento e uma economia muito grande.
No caso, por exemplo, de inventário, às vezes alguns herdeiros moram em outra cidade, né, moram até em outro país. É possível fazer, por exemplo, às vezes é necessário que os herdeiros se reúnam, né, no cartório, todo mundo ali concorde e tal. É possível fazer a concordância aí no inventário, por exemplo, no meio de uma ferramenta como e-notariado?
Sim, claro. Hoje nós temos várias ferramentas, né? Antes nós tínhamos à disposição os herdeiros serem representados por procuração, ele poderia estar em outro país, mas havia dificuldade do envio dessa procuração para o Brasil para que a gente concentrasse toda essa documentação que é necessária. Via notariado, hoje nós temos uma facilidade muito grande. Nós podemos fazer todo o ato eletrônico, ou seja, todos os comparecentes em videoconferência, atestada a presença na videoconferência, a identificação das partes, bem como a manifestação de vontade de cada um, como nós também temos a possibilidade da realização de ato híbrido, e que é bastante comum no Brasil. Parte dos herdeiros comparece em cartório, simultaneamente nós fazemos a videoconferência com aquela pessoa que está no exterior, ou está numa cidade distante, e é até uma forma com que as pessoas acabam se vendo no ato da lavratura da escritura. É bastante interessante, a gente tem bastante ferramentas hoje e meios para atuar de forma bastante célere e segura.
Alexandre, o fato é que no passado, né, quando alguém queria falar de alguma coisa atrasada no Brasil, o pessoal falava assim, o Brasil é um país cartorial, né? Falava assim que o cartório, né, era aquela ideia de um monte de papel, um monte de pilha de papel na frente do tabelião. Isso está mudando ou isso mudou? Hoje é tudo eletrônico, tudo mais rápido, né?
Não tenha dúvida. Nós temos mudanças de conceito, nós temos mudança e evolução social. A sociedade requer celeridade, a sociedade requer resultado imediato e preciso, né? E nesse contexto, né, nós temos pós-constituição de 1988 uma evolução muito grande do foro extrajudicial e que a gente tem como a gente se coloca como parceiro da sociedade para a resolução de situações de forma prática. É, há essa pecha, né, como algumas situações que você colocou, Adriano, de atribuir custo Brasil, atribuir burocracia aos cartórios. Mas, na verdade, nós somos um elo entre sociedade e o meio jurídico, né, institucional, para que as situações sejam realizadas com segurança, de forma célere e de forma a distribuir a riqueza mesmo, né? Porque se a gente atrasa, por exemplo, um inventário no judicial por anos, você tirou bens do mercado, você tirou a capacidade de aquisição ou de movimentação financeira e atrapalha de fato a vida das pessoas. O fato é que nós temos no extrajudicial, com inventário principalmente, uma resolução muito breve, em um mês, de situações extremamente complexas e que envolvam um sem número de pessoas no inventário. Nós temos inventários bastante numerosos, e que no judiciário se demorava 5 anos, e a gente resolve em um mês com segurança para o sistema bancário, para o sistema registral e para as instituições, para os entes públicos.
Ok. Alexandre, um assunto bem interessante aqui. Nossos ouvintes já estão aqui se manifestando, mandando mensagem aqui para a gente sobre esse assunto, né? Alguma pendência que a pessoa tenha, precisa ir do cartório. Por exemplo, a Elange está em Belém. Eu queria que você pudesse ser bem breve, porque o nosso tempo já foi para o espaço. Mas olha só, aqui a Elange está em Belém e diz assim: bom dia. Quando no divórcio os interessados moram em estados diferentes, como proceder? Não temos bens e os filhos já são adultos.
Entendo. É bastante simples nesse caso,
Elange, né? Elange lá de Belém.
Isso, Elange. Pode-se comparecer em qualquer dos cartórios de uma das cidades em que os ex-cônjuges residem. Um dos dois provoca esse início do procedimento do divórcio, que é um divórcio direto bastante simples, né? Que vão declarar que os filhos já são maiores, então é mais simples ainda. E o outro vai participar em videoconferência. Os dois podem participar por videoconferência, podem ter advogado comum, né? E fica resolvida de imediato a situação. Lavrada a escritura do divórcio, tem-se o rompimento do vínculo oficial, né, do vínculo matrimonial oficial, e essa escritura é levada para a verbação na certidão de casamento. Logo, a próxima certidão de casamento atualizada será uma certidão de casamento com a verbação do divórcio do casal.
Tá aí, então, Elange. Então, aí deu para entender, né, que é bem simples aí o processo. Agora, a última pergunta aqui da Wanda, ela está em Centro Novo, no Maranhão, mandou até um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir a Wandinha? Fala, Wandinha.
A pergunta é, para esse advogado, no caso, eu moro há 9 anos, sou conjugada há 9 anos com meu marido, não tem pretensão de casar. Uma união estável, registrada em cartório, resolve, no caso de morte?
Olha aí. E aí, Alexandre? O assunto já está indo para outra, mas vamos
não,
ver.
Não, mas é muito importante a dúvida da Wanda, porque a gente tem no Brasil um costume de deixar as relações informais, né? E a Wanda está preocupada em formalizar a situação dela, é muito importante. Porque, veja, ainda que não haja a intenção de se casar formalmente, né, no cartório de registro civil, é importante que as partes, ou seja, as partes interessadas, no caso o casal, os companheiros, eles formalizem a existência da união estável, porque você já tem a declaração de vontade daquelas partes que dizem quando iniciou a união estável, tá? E a situação que rege aquela as regras que regem aquela situação jurídica. É necessário fazer? Não. Pode haver o reconhecimento da união estável posterior judicial. Mas veja, você deixa a um terceiro, que é o judiciário, a situação de localizar a data exata em que iniciou a união estável e se ela realmente existia. Então você formaliza, ela é válida, inclusive a escritura de união estável, ela pode ser posteriormente registrada no livro E do registro civil, que é o livro E do primeiro registro civil de cada uma das comarcas, que ficam centralizados e ela tem publicidade, inclusive, para terceiros.
Ok. Alexandre Trindade, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você aí, boa terça-feira, até uma próxima.
Muito obrigado, Adriano. O CNB agradece a possibilidade de participação.